Senhor. Coisa boa é saber que a gente tem conferência IUF daqui a uma semana. A galera do IUF tá aí? Tá animada para a conferência ou não? Glória a Deus, glória a Deus. Qual que é o tema da conferência? Lembra para mim aí, quem lembra? Ih, ninguém lembra o tema da conferência. Cadê a galera do IUF, tá aí ou tá dormindo? Qual o tema da conferência da semana que vem? Be the Church. E qual o tema em português, né? Porque vamos trazer para o Brasil esse tema. E aí, quem é que sabe o tema em português? Seja Igreja. Meus irmãos, eu queria trazer você, que é do IUF, e você que é membro da nossa igreja, ou que está aqui pela primeira vez, para esse ambiente que vai começar na semana que vem. Infelizmente o mundo, né, como o pastor Miquel bem disse, as chaves do Rio de Janeiro são entregues por uma entidade, e nesse ambiente a gente ouve muito pessoal falar assim: ah, uma semana antes do carnaval vai ter o tal do esquenta, vai ter o esquenta ali, vai ter isso, aquilo, vai ter aquilo ali. Mas quando a gente ouve isso para o mal, meus irmãos, eu quero dizer para você que Deus tem possibilidade de esquentar nosso coração para algo que vai ser maravilhoso semana que vem. Você pode dizer amém para isso? Então a gente vai ter aqui um esquenta espiritual, cheio do Espírito Santo de Deus, do que a gente vai viver domingo que vem, a partir de sábado, na verdade. E se o tema da conferência é Seja a Igreja, eu não trago um tema, eu trago cartas. E eu queria trazer algumas cartas que vão levar a gente para dentro desse tema. E o que que faz essas cartas serem perigosas, pastor? É que essas cartas têm remetente e têm destinatário. Existem algumas cartas na Bíblia que têm remetente e têm destinatário. Quem é o remetente das cartas, que alguns pedaços que a gente vai ler aqui? O próprio Jesus, a gente vai ver isso junto. Quem é o destinatário? Nós, a igreja. Então as cartas que a gente vai pegar um pedacinho delas aqui para entrar nesse ambiente aí de ser igreja, elas são perigosas e são santas, porque foi Jesus que escreveu. E ela não vem para bater em você, ela vem para despertar a igreja, para que realmente a gente seja igreja. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem que a gente vai ter aqui nos próximos 30 minutos, seria o título de uma carta. Se eu pudesse pegar todas as cartas que a gente vai ler aqui e colocar um título só, o título seria mais ou menos assim: querida igreja, te amo, mas... Esse é o título das cartas. Querida igreja, carta de Jesus, te amo, mas... São cartas de amor, irmão, são cartas de um Deus que nos ama. Mas porque Ele nos ama, e o amor de verdade é assim, quando a gente ama alguém de verdade, eu vejo muitos pais dizendo que amam seus filhos, mas não dando limites para os seus filhos, não educando os seus filhos, não colocando regras para os seus filhos. Isso não é amor, isso é complacência, isso é displicência. Então nós vamos falar sobre cartas de um Jesus que nos ama. Louvado seja Deus porque Ele nos ama, amém, queridos? Mas, porque Ele nos ama, existem coisas para nos aperfeiçoar. Abra sua Bíblia no último livro, Apocalipse, um livro tão temível, né, por muitas pessoas. Tem gente que morre de medo de Apocalipse. Tem gente que nem lê, não, pastor, Apocalipse, não, deixa para lá, essa história aí tem muito monstro, tem muito bicho com sete cabeças, com pé para trás, com olho esquisito, eu não gosto desse negócio não, pastor, isso é filme de terror, não é para mim não. Meus irmãos, a Bíblia é para nós, de Gênesis a Apocalipse, louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9, esse texto começa assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. E essa voz dizia: escreva num livro o que você vê e envia a essas sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém, preste atenção, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Olha o que acontece com João quando ele vê essa situação que a gente acabou de ler. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Segura a tua Bíblia aberta aí. E a gente vai caminhar na Bíblia, a gente vai voltar a ler alguns textos. Olha que interessante, antes da mensagem. Eu não sei aqui quem tem aquelas Bíblias mais antigas que todas as falas de Jesus estão em vermelho. Alguém tem essa Bíblia aí? Levanta a mão, olha só, bastante gente. Que quando Jesus fala, está em vermelho, né? Tem muitas Bíblias que são assim, tudo que Jesus fala, está em vermelho. Se a tua Bíblia é assim, dá uma folheada nela aí agora, no capítulo 2, no capítulo 3. Que cor que está aí? Tudo vermelho. Capítulo 4. Por quê? Quem está falando então todo esse negócio aí, irmãos? Quem é? Jesus. Meus irmãos, isso aqui dava outra pregação, a gente podia ficar só aqui nessa introdução. Porque muitas pessoas têm medo de ler Apocalipse, muitas pessoas têm medo dos monstros, mas preste atenção no que eu estou falando com você. O Apocalipse não começa com monstros, o próprio Apocalipse começa com Jesus. É Jesus falando. Aquilo que amedronta muita gente, aquilo que muita gente acha que vai ser amedrontador, a primeira coisa que a gente ouve nesse texto é: não temas. E Jesus fala conosco de Gênesis a Apocalipse. Meus irmãos, louvado seja Deus, porque Jesus está sempre falando com a gente. E não é aquele Cristo Galileu, a figura que João leu aí, antes da gente entrar nos pontos mais chaves dessa mensagem, não é o Jesus Galileu, como dizia Isaías, com o rosto daquele rosto sem muita formosura, que aquelas pessoas escondem e não gostam de olhar. Não é aquele Jesus terreno, não, é um Jesus vestido de linho, sua pele, tudo branco como a neve, cinturão de ouro, é o Jesus ressurreto. Ele mesmo diz: olha, eu estive morto e agora estou vivo para sempre. E o que João faz? João cai por terra como morto, e Jesus fala: não, levanta aí, calma, escreve essas cartas, porque essas cartas vão ser importantes. Esse é o tema da mensagem dessa manhã, irmãos. De quem são as cartas? Jesus. Para quem são as cartas? Para a igreja. Para quando são as cartas? Para ontem, para hoje e até que Jesus volte. Louvado seja Deus. Ou seja, se você está aqui presencialmente ou na nossa extensão digital, e se você faz parte da igreja, essa carta é para você. Ah, pastor, eu estou aqui visitando, vim aqui na apresentação de bebês, nem sei o que é o evangelho. Então, que bom que você está aqui, porque essas cartas e essas mensagens, por enquanto, não são uma cobrança para você, mas na verdade é uma grande oportunidade que está diante de você nessa manhã. Porque o evangelho, ele não é uma religião de segredos. Nada aqui, irmãos, está em segredo. Louvado seja Deus por isso. Aliás, desconfie de religiões que colocam tudo em segredo para manter o poder. O mistério que esteve oculto diante de séculos e séculos, agora foi revelado. É Cristo em nós, esperança da glória. Não há segredos entre nós. Então, se você está aqui visitando a gente, você vai ouvir uma grande verdade, que não é segredo para ninguém, mas que é importante para todos, e que talvez seja a primeira oportunidade para você de entender o que é ser crente, o que é ser evangélico. Então, a mensagem é para todo mundo, mas é interessante que o texto fala para a igreja. Ele não fala para Gustavo, ele não fala para William, ele não fala para João, para Maria, ele fala para a igreja. Isso já é uma outra lição. Esse texto tem tantas lições, irmãos, dá para a gente ficar a manhã toda aqui, a tarde toda e a noite toda. Porque esse texto fala no plural, Deus trata no individual. Eu quero crer em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus vai tratar individualmente com você nesse fim de manhã. Eu quero crer nisso, mas ele fala para nós, para o corpo. É menos eu e mais nós, irmãos. Tem muita igreja aí querendo colocar o eu na frente do nós. Tem muita igreja aí querendo só bênção para mim, só receber. É o Deus que me dá, é o Deus que me abençoa, é o Deus que me tira do problema, é o Deus que me dá a minha bênção. Não, meus irmãos, a carta é para nós, é para a igreja, é para o plural. O que acontece aqui é reflexo da tua vida fora daqui, mas se reflete no coletivo. A carta é para nós. Que mensagem bonita. E a gente vai mergulhar em algumas coisas, pelo menos três, muito importantes nessa carta. Abre, continua lendo tua Bíblia junto comigo. Apocalipse, capítulo 2, versos 1 a 5. E a primeira e muito importante coisa está aí, na primeira carta. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, palavras de Jesus. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. A primeira grande lição de muitas que nós poderíamos trazer aqui nessa manhã, irmãos, dessa carta linda que diz assim: querida igreja, te amo, mas a primeira lição é que Ele te conhece. Você pode repetir isso? Pode falar para quem está perto de você, fala assim: Ele te conhece. Fala de novo: Ele te conhece. Mais uma vez: Ele. Essa afirmação é maravilhosa e essa afirmação é aterrorizante. Ela é uma espada de dois gumes, porque Ele te conhece. Louvado seja Deus, porque Ele te conhece. Misericórdia, Senhor, porque Ele me conhece. Depende de como você vê. Quase toda a carta de Apocalipse começa com duas coisas: quem Ele é e o que Ele vê. E vem uma frase que atravessa a nossa alma, irmãos: conheço as suas obras. Fale em voz alta isso comigo: conheço as suas. Essa afirmação é uma espada de dois gumes, irmãos. Igreja, presta atenção. Existe um consolo nessa manhã para a tua vida que só Jesus pode dar. Sabe que consolo é esse? Louvado seja Deus, Ele te conhece. Ele não é um visitante, irmãos, aqui na Igreja do Recreio. Ele não é um passante. Ele não é alguém que não sabe de nada. Ele nunca vai falar para você: ah, eu não sabia do que você estava passando. Ah, desculpa, eu não estava percebendo essa situação. Ah, gente, vamos orar, porque eu não tinha percebido esse sofrimento. Meus irmãos, existe um consolo que Jesus pode dar, porque Ele não é um ouvir. Ah, eu ouvi dizer, pastora Roberta, que você está numa situação difícil. Ah, eu ouvi dizer, é verdade. Ele nunca vai falar isso para mim e para você. Sabe por quê? Porque Ele te conhece. Ele sabe do teu sofrimento, irmão. Ele sabe do teu sofrimento, irmã. Ele vê o que a gente esconde. Ele vê o que a gente sofre, irmãos. O mesmo eu sei que confronta, Ele consola, porque Ele nos conhece. Tem dor, irmãos, que ninguém percebe. Tem fidelidade que ninguém aplaude, irmãos. Tem luta que ninguém imagina que você esteja passando. Mas louvado seja Deus, porque Ele te conhece. Imagina Jesus dizendo para você hoje, nessa manhã, nesse fim de manhã: olha, teu amigo pode não saber, mas eu sei. Teu chefe pode não estar percebendo, mas eu sei, eu conheço. Tua família pode não estar nem aí, mas eu conheço a tua dor, eu conheço o teu sofrimento, eu conheço as tuas lutas. Teu cônjuge, tua esposa, teu marido podem não estar valorizando, podem não estar aplaudindo, mas eu te conheço. Ah, amada igreja, não tem bênção maior do que saber que Jesus nos conhece, do que saber que nessa manhã Ele está olhando para mim e para você e falando assim: calma, eu te conheço, eu não esqueci do que você está vivendo, eu não esqueci da dor que você está passando, eu não esqueci talvez da culpa que você esteja carregando, eu não esqueci do sofrimento que você está enfrentando, eu não esqueci dessa situação. Se tudo o que você precisava ouvir nessa manhã era isso, você vai sair daqui consolado pelo Senhor, porque por maior que seja a sua luta, por maior que seja a sua dor, a espada de dois gumes nos diz, em primeiro lugar: calma, não tema, eu te conheço. Ah, meus irmãos, que palavra abençoadora. Mas ela é uma espada de dois gumes. E aqui há duas curas na mesma frase. A primeira cura é para quem sofre. Calma, você não está invisível para Deus. Deus te conhece. Mas a segunda cura é para quem está escondendo coisas do Senhor. Meu amigo, atenção. Atenção. Porque você não está impune. Atenção, você está brincando com o pecado, você está mantendo um casamento de fachada e você está levando a tua vida numa vida dupla. Você vem aqui, levanta a mão, fala que eu só quero a tua presença, mas segunda de manhã está vivendo um problema de corrupção moral, ética, financeira, física, emocional, está carregando isso com você e está tranquilo no fato de se esconder dentro da igreja, olhando para pessoas, porque ninguém te vê. Mas Jesus te diz nessa manhã: eu te conheço. É uma faca, é uma espada de dois gumes. Tem dor, meu irmão, que não tem voz. Guarda essa frase para você, coloca ela dentro do teu coração. Tem dor que não tem voz, mas Jesus tem ouvido até para o que não foi dito, quer seja bom, quer seja mal. É uma espada de dois gumes. Amor verdadeiro, irmão, não é amor que ignora. A gente não tem um Deus que é avô, Deus é pai. Dizem que os avós estragam os netos, né? E assim, eu ainda não sou avô, não quero ser avô tão cedo, mas dizem que a função primais dos avós é estragar tudo aquilo que o pai tenta fazer, né? O pai, eu lembro que a gente viajou um tempo atrás, e aí tinha horário, tinha tudo lá em casa e tal, eu liguei para o meu sogro e tal, era mais de 10:30 da noite, eu ouvia as crianças brincando, correndo e tal, eu falei: Jesus amado, vai voltar tudo, vou ter que ficar uns 2 meses fazendo aquilo que era para ter feito. Enfim, esse é o papel do avô. Mas escuta aqui, ó, Deus não é avô, Deus é pai. Se você está procurando um Deus avô, você está procurando um lugar errado, porque o nosso Deus é pai, o nosso Deus te conhece, e Ele repreende aqueles que é quem Ele ama. É uma espada de dois gumes. Ele te conhece, Ele vê tua dor, Ele te conhece, Ele vê o teu esconderijo, Ele te conhece. Ser igreja não é praticar uma religião. Ser igreja é se render ao Deus vivo que nos conhece. Louvado seja Deus por isso. E quando Ele diz: eu sei, eu te conheço, eu conheço as tuas obras, não é para te esmagar, não é para te jogar no chão, não é para, talvez você esteja aí na tua cadeira agora louvando ao Senhor: Senhor, muito obrigado, porque eu achava que ninguém estava vendo a minha dor, e eu estou ouvindo através da tua palavra que você está me enxergando, louvado seja Deus. Mas talvez você esteja aí na tua cadeira tenso, tensa: eita, eu achei que eu estava escondendo, eu achei que ele não via, e vem esse pastorzinho agora para me falar que ele está vendo. Eu não sei, é uma espada de dois gumes, mas de uma coisa eu sei, meu irmão, de uma coisa eu sei, minha irmã: o nosso Senhor não nos conhece para nos esmagar, não nos conhece para nos condenar, Ele nos conhece para nos amar, para restaurar nossa vida, para nos dar um novo começo e para nos dar uma vida eterna. Louvado seja Deus. É aquele papo na fonte com a mulher samaritana, onde uma mulher samaritana vem conversar e de repente tem um homem conversando com ela, ela não entende nada, mas aquele homem, cada frase que ela dizia, com outras palavras, ele dizia para ela o que ele diz na carta: ei, eu te conheço. Ei, teu marido, eu já sei. O outro, eu também sei, eu conheço tudo. Mas qual é o fim da história da mulher samaritana, irmãos? Uma conversão, uma mulher que se rende aos pés do Senhor Jesus e vive uma vida cheia do Espírito Santo a partir do momento que ela percebe que adora um Deus que a conhece. Louvado seja Deus, irmãos. Mas esse Deus não apenas nos conhece. Você pode glorificar o Senhor porque Ele te conhece? Você pode falar assim, louvado seja Deus. Você pode fechar seus olhos nesse momento e falar assim, Senhor, Tu me conheces. Eclesiastes, os últimos versos, feche seus olhos. Os últimos versos de Eclesiastes dizem assim, não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que você ouve nessa terra, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Ele vai trazer juízo sobre todas as obras, e diz Eclesiastes, quer sejam boas, quer sejam mais, até as que estão escondidas. Fale com o Senhor agora, Senhor, Tu conheces a minha vida. Se é uma manhã de consolo, agradeça ao Senhor agora, fala, Senhor, eu Te louvo porque Tu conheces a minha luta, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sente, Tu conheces. Se é uma palavra de confronto para você, porque espada de dois gumes, ela é assim, irmãos, ela fala no coletivo, mas ela entra no particular. Se é uma espada de dois gumes, feche seus olhos e fala assim, Senhor, eu sei que Tu me conheces, e isso que eu estou fazendo aqui não é bom, mas eu quero mudar, que essa seja uma manhã de mudança, em nome de Jesus. Pode abrir seus olhos, glorifica o nome do Senhor, aplaude o nome do Senhor nessa manhã, porque Ele te conhece, louvado seja Deus. Mas Ele não só apenas nos conhece, irmãos. O ponto 2 dessa mensagem está aí, ó, no versículo 4 que nós acabamos de ler. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Ele te chama de volta. Você pode repetir isso comigo? Ele te chama de volta. Mais uma vez, Ele te chama de volta. Entre todas as dores que uma igreja pode ter, irmãos, e nós estamos falando aqui sobre ser igreja nessa manhã, nós estamos começando uma conferência uma semana antes. Entre todas as dores que uma igreja pode ter, existe uma que é quase uma tragédia silenciosa: fazer as coisas certas sem amor. Isso é uma tragédia. E isso é possível. Já diz Coríntios capítulo 13. A gente pode fazer muitas coisas, irmãos, mas se não tiver amor, não vale de nada. Essa carta, ela traz, quando a gente vai lendo as cartas ao Apocalipse, quando a gente vai lendo as cartas para as igrejas, elas trazem para nós um diagnóstico. Mas graças a Deus que elas trazem um prognóstico, elas trazem uma direção, mas começa no diagnóstico. Sabe quando você vai no médico e o médico fala, olha, você tem isso. Ele não está falando isso para te condenar, espero que não, né? Meu grande amigo, Dr. William, que está aqui conosco, cardiologista, falou uma vez para mim que alguns médicos são muito insensíveis na comunicação do laudo, do diagnóstico aos seus pacientes. Eu espero que você não tenha tido essa experiência. Mas o médico dos médicos, irmãos, louvado seja Deus, mesmo quando Ele te dá um diagnóstico ruim, Ele vem para glorificar o nome dEle através da tua vida. Esse é o nosso Deus. Há um tipo de igreja que não perde a agenda, irmão. Todo domingo, 9 horas da manhã eu estou na igreja, 11 horas da manhã eu estou na igreja, mas infelizmente está perdendo a presença. Jesus não aceita um casamento frio. A igreja é a noiva, Ele é o noivo, Ele quer se casar com você, vai ter um dia do casamento, por isso Ele olha para você e fala, ó, o diagnóstico é esse, você está se afastando do primeiro amor. Eu não estou te falando isso para te condenar, mas eu estou te dizendo isso porque isso não é bom. Querida igreja, eu te amo, mas Ele quer trazer você de volta nessa manhã. Jesus é o noivo, irmãos, nós somos a noiva de Cristo. Volta aí, quem é casado aqui? Levanta a mão aí, quem é casado? Olha aí, ó, muitos casados, presta atenção no que eu vou te falar, vê se não é verdade. Na época do teu noivado, qual era o assunto, irmão? Qual era o assunto, irmã? Dentre 10 assuntos que você pudesse ter, qual, o que, que você falava, irmão? O dia inteiro e de noite também, era sobre o quê? Hã? Sobre o quê? Casamento, irmão, é o assunto que a gente tem, já viu a flor, já viu o filme, já viu a lembrancinha, já viu não sei o quê, é o fotógrafo, ou só fui eu que fiz isso, só eu sou uma pessoa assim normal e limitada, ou foi todo mundo assim? Irmãos, esse negócio é tão forte, eu já contei isso aqui uma vez eu estava num táxi, e eu estava às vésperas do meu casamento, e eu estava ali dentro do táxi, eu com a minha noiva, no momento, Dalila, minha noiva, e eu estava com ela, qual era o assunto, irmãos? O que a gente falava? De 10 palavras saiu o quê? Casamento. E eu ali com ela, não, porque já viu isso, já viu aquilo. Meus irmãos, o taxista, ele proferiu 3 frases durante toda a viagem, só três. A primeira frase, ele era um português, a primeira frase ele virou e falou assim, ele, a gente falando, ele virou e falou assim, vai se casar? Eu falei, eu todo feliz, né? Vou, meu amigo, vou casar com essa mulher linda que está aqui do meu lado, vamos casar em breve. Ele ficou quieto, e a gente continua a falar, e é isso, e a lembrancinha e tal, não sei o quê. Daqui a pouco, a segunda frase que o taxista proferiu, ele vira e fala assim, tem certeza disso? Eu falei, calma aí, meu, tem certeza? Eu vou casar, irmão. E continuo falando, estou ali falando e tal, não sei o quê. E continuo falando com ele e tal, não sei o quê. Com ele não, né? Com a minha noiva na época. E ali estou escutando. Aí ele vem com a terceira frase, irmão. Já está imaginando qual seria. O cara vem e fala assim, a primeira vez é assim mesmo. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus? Eu nunca esqueci, irmãos, dessa experiência. Eu repreendi ali na hora, foi engraçado, eu falei, tá amarrado, tá repreendido em nome de Jesus, graças a Deus, irmão, para honra e glória de Deus, esse ano eu vou completar 23 anos de casado com essa mulher maravilhosa que está aqui na minha frente, minha companheira. Aliás, ela pediu para manter segredo, então eu vou manter segredo, você que está aí na parte online, você que está aqui só entre nós, hoje é aniversário dela, irmãos, olha só que benção, aniversário dessa mulher de Deus aqui. Volta pra cá, porque né, não pode ficar, essa carta é uma espada de dois gumes, então tem que aliviar o negócio. Meus irmãos, isso é interessante, mas é devastador, saber que a igreja perdeu o primeiro amor, porque a gente não está falando de uma igreja antiga, irmãos. Éfeso era uma igreja que devia ter 50 anos, talvez menos. Tinha gente ali naquela igreja que não era igual a gente, que ouve falar, que conheceu Jesus através das histórias da escola bíblica. Não, meus irmãos, a probabilidade de ter testemunhas oculares que andaram com Jesus ali na igreja de Éfeso era grande. A probabilidade de ter passado gente por lá que não apenas falou sobre Jesus, mas falou, cara, eu tive com ele, eu vi Jesus, ele fez isso. Meus irmãos, não era uma igreja de 300 anos, de 400 anos, era uma igreja de 50 anos de idade, novinha, era uma igreja que estava ali vivendo o burburim de Jesus ter passado na terra, e mesmo desse jeito, ela perde o primeiro amor. Será que dá, pastor? Dá. E a resposta, ela é simples e desconfortável. É possível, irmãos, trocar o amor por rotina. Porque se o amor que eu declarava para minha esposa na época do noivado virou tarefa, eu comecei a errar, eu perdi o primeiro amor. Não pode mais ser tarefa. Eu não posso comprar uma rosa para ela só porque tem que. É possível trocar a presença de Deus pela agenda da igreja. É possível trocar Jesus, olha só, por coisas de Jesus, camisa de Jesus, adesivo de Jesus, músicas de Jesus, sem querer, é possível trocar um pelo outro. E quando isso acontece, a gente não abandona a igreja, mas a gente abandona a chama. E a chama que arde, que nunca deve deixar de arder, aquela sarça que queima sem se consumir, vai ficando longe da gente. E qual o caminho de volta? Está aí na Bíblia. Deus, Jesus, ele dá o diagnóstico, mas ele dá o prognóstico. Ele fala, olha só, lembra, está aí no texto que você leu, lembra-te de mim. Ele fala assim, arrependa-se. E ele fala assim, volta a praticar aquilo que você praticava. Essa palavra é para nós, irmãos, é para a igreja do Recreio em 2026. Ei, igreja, eu amo você, diz Jesus, mas se você está se afastando do primeiro amor, está na hora não de se afastar ainda mais, mas de voltar, de olhar para mim e falar, tu és o meu amado é meu, eu anseio pelo dia do casamento, eu te amo, Jesus. Está na hora, igreja, de não trocarmos mais Jesus pelas coisas de Jesus, mas de vivermos Jesus como dono da igreja, o noivo que vai resgatar a sua noiva e que vai viver com ela eternamente. Feche os seus olhos mais uma vez. Avalie a sua vida. Será que você tem trocado Jesus pelas coisas de Jesus? Será que o seu noivo tem se tornado uma agenda religiosa? Essa carta é para a gente, irmãos. E se você não é da igreja, é uma ótima oportunidade para você saber o seguinte: ei, isso aqui não é pela agenda do que a gente faz aqui, mas é pela presença de quem manda aqui. Senhor, em nome de Jesus, cuida do nosso coração. Porque nós queremos, Senhor, estar colados no primeiro amor. Não queremos nos afastar dele, em nome de Jesus. Amém. Em terceiro e último lugar, irmãos, eu queria trazer, poderia ficar aqui a tarde toda, trazendo pedaços das cartas de Jesus. Mas não dá tempo. O terceiro pedaço, extrato dessa carta que muito me chamou a atenção, está no capítulo 3, abre sua Bíblia aí no capítulo 3, versos 14 a 20, uma outra carta para uma outra igreja. Apocalipse 3, versos 14 a 20, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Olha aí, ó, como ele se apresenta: eu conheço as suas obras, eu sei quem você é. E sabe o que eu sei? Você não é nem frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente, porque você é morno, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha o versículo 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Olha o versículo 20, irmãos: eis, será que você pode ler isso comigo em voz alta? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, o terceiro ponto, e não dá para escapar dele: ele está à porta. Repete comigo: ele está à porta. Mais uma vez: ele está. Agora a gente chega numa carta que assusta, mas que salva, porque é uma espada de dois gumes, louvado seja Deus. Ela assusta, mas ela salva. Ela assusta, mas ela não mata. Ela assusta, mas ela traz vida. Louvado seja Deus. Não é um filme de terror que quando você termina de ver o filme, você quer dormir debaixo do edredom colado com alguém. Não, é uma carta que te assusta quando você olha para você, mas te consola e te salva quando você olha para quem ele é. Louvado seja Deus. A linguagem é forte, irmãos. É como se esse noivo, dentro do carro, dentro do táxi, conversando com a noiva sobre o casamento, em algum momento chegasse para ela e falasse assim: ei, eu não aguento esse relacionamento pela metade, está morno. Ninguém quer casar pela metade, irmão, ninguém quer casar de forma morna. Casamento morno é ruim. Aliás, a mornidão é a doença do quase. Quase devoção, quase adoração, quase entrega. Eu vou na igreja, mas eu quase vou lá, mas quase. Quase avivamento, quase santidade. Eu gosto dessa palavra, mas está quase, pastor, está quase. E o quase, irmãos, no reino de Deus, é uma maneira educada e pecaminosa de dizer não para as coisas de Deus, para o próprio Deus. Mas é interessante, porque quando a gente começa a olhar essa carta, a gente percebe que enquanto ele corrige, ele revela o coração dele. Olha o que ele fala: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Louvado seja Deus, porque ele é um Deus de amor. Louvado seja Deus, porque antes do mais vem o seguinte: querida igreja do Recreio, eu te amo. Ah, que bom saber que Jesus nos ama, irmãos. Não é desprezo, irmãos, é amor. Jesus, ele não é um juiz, irmãos, nessa manhã, nem nunca. Ele é o noivo apaixonado. Ele quer você, ele quer a tua vida. Você quer ser igreja? Então está aqui o manual para ser uma igreja. E aí vem a cena, irmãos, que eu quero que fique cravada no teu coração nessa manhã. Vem a cena que eu quero que fique na tua mente, que você saia daqui pensando nesse negócio. Uma fotografia santa de Jesus do lado de fora, batendo assim, ó. E ele fala assim: ei, eu estou na porta, eu estou batendo. Se alguém atender, eu quero entrar. Guarda essa cena na tua mente aí, guarda essa cena. Meus irmãos, tem muita gente que pega esse versículo e bota no lugar errado, porque Jesus não está falando um versículo evangelístico, Jesus não está batendo na porta do incrédulo, Jesus está batendo na porta da igreja, e está dizendo assim: ei, Eu estou aqui. E se você abrir, eu entro. Quem é que está do lado de fora, irmãos? É Jesus. Quem é que está do lado de dentro? A igreja. Que cena! Isso é aterrorizante, irmãos. Mas ao mesmo tempo, é misericordioso. Porque é uma espada de dois gumes. A tragédia não é ele estar batendo do lado de fora. A tragédia, na verdade, são duas. É a gente se acostumar com ele batendo do lado de fora e não deixar ele entrar. E ou ele ir embora e parar de bater. Seria uma tragédia, irmãos. Mas glória a Deus, porque o meu Jesus, no fim da Bíblia, fala para mim e para você: ei, eu não vou embora. Você pode até desistir, mas eu não desisto de você. Eu estou batendo nessa porta, e se você abrir, o dia que você abrir, da maneira que você tiver, na podridão que você se encontrar, eu vou entrar e vou cear com você. Louvado seja Deus, irmãos. Ah, meus irmãos, existem portas na nossa vida. A gente sempre está abrindo uma porta. A pergunta não é se você tem porta aberta. A pergunta é qual porta você está abrindo. Essa é a pergunta. Porque todo mundo abre ou fecha a porta. Eu fiquei pensando no poder da tecnologia, nas mídias sociais, nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no poder do algoritmo. Já pensou no poder do algoritmo? Se você não pensou, você vive ele sem perceber. Você está ali, você abre um site no teu computador, você abre uma janelinha no teu celular, e você começa a rolar, e daqui a meia hora você já está num outro lugar, que não era o lugar que era para você estar, mas na verdade sempre você para no mesmo lugar, porque o algoritmo roda, e te leva para um lugar. Se você pegar teu Instagram e for lá naquela lupa lá pesquisar, a primeira coisa que vai abrir é o teu assunto de maior interesse, vai abrir um monte de vídeo ali, daquilo que você mais vê, percebendo ou não. Sabe o que significa isso? Você está abrindo porta. Eu peguei meu Instagram, eu estava pensando nessa ilustração, comecei a olhar, tinha um monte de cena de gente tocando bateria e velejando de kite. Eu falei: rapaz, estou abrindo porta para a música e para o kite. Mas e meu Jesus? A gente está abrindo um monte de porta. A pergunta não é se a gente abre ou fecha. Todo mundo abre, todo mundo fecha. A pergunta é: que porta você está abrindo? Os algoritmos denunciam você para você mesmo. E a pergunta dessa manhã, de Jesus, para mim, porque essa mensagem, ela fala comigo, ela me consola, ela me confronta, em primeiro lugar. Mas a pergunta que Jesus faz para a igreja morna é: que portas essas que você está abrindo, para onde elas estão te levando? Para distrações da adrenalina da tua alma, porque é isso, a gente pega o Instagram e fica ali rolando meia hora, 40 minutos, uma hora, para quê? Para distrair a alma. Ah, meus irmãos, pobres de nós, porque a palavra de Deus diz o que distrai, o que entra na nossa alma. A palavra de Deus diz que para a gente não pecar, para a gente não cair, a gente não tem que ficar rolando Instagram, mas a palavra de Deus diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ah, como será lindo o dia que a igreja entender isso, e ao invés de ficar rolando muito Instagram, ela esconder a palavra do Senhor no seu coração, vai ter muito menos pecado. Irmão, não sou eu que está dizendo, é a Bíblia. A conclusão dessa manhã é uma pergunta: como não abrir a porta, irmãos? Não é um vendedor que está batendo na tua porta, não é um político oferecendo alguma coisa que você nunca quis comprar, não é nenhum daqueles cursos: ei, entra aqui na minha live, na minha aula de não sei o quê, e daqui a 3 semanas você vai ficar rico. Não é isso, irmãos. É Jesus. Jesus está batendo a porta da igreja nessa manhã, e sempre baterá. E eu queria te convidar a orar para nós encerrarmos esse culto, porque a pergunta final, ela é simples e ela é inevitável: como eu não vou abrir essa porta? Ah, pastor, mas eu já sou crente. É, mas Jesus estava batendo na porta da igreja. Meus irmãos, ele não está batendo à toa, Ele está batendo com marcas de sangue nas suas mãos, que foram lá na cruz do Calvário, e na cruz do Calvário ele pagou um preço alto para poder reinar e ter essa visão que João viu, e para poder dizer para João: ei, escreve para a minha igreja que eu amo tanto, cara, eu estou batendo na porta, vocês não estão vendo, ele está batendo na tua porta. E aqui eu preciso ser honesto com você, eu queria convidar você a se colocar em pé, nós vamos orar. Jesus, ele faz um diagnóstico para um prognóstico, e o prognóstico é de vida, louvado seja Deus. O prognóstico dele é de ser igreja, de viver igreja. E eu preciso ser honesto com você, porque tem mais de um tipo de porta fechada, talvez, nessa manhã. Talvez alguns precisem abrir a porta do seu coração pela primeira vez. Talvez você tenha entrado numa igreja e tudo isso aqui é meio diferente, e você está começando a entender agora o que é isso aqui. Querido, se esse é o teu caso, querida, se esse é o teu caso, você está no melhor lugar do mundo, porque o dia que eu abri a porta do meu coração para Jesus entrar na minha vida mudou por completo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está aqui nessa manhã e nunca abriu a porta do seu coração para Jesus, essa palavra é para você. Ela é para o coletivo, mas ela entra na tua vida como uma flecha no teu coração. Essa palavra é para você. Mas talvez essa palavra seja para quem já abriu a porta e sem querer fechou. E por decepção, por pecado, por sei lá pelo quê, por rotina, por religiosidade, tua porta está meio fechada. Jesus, o noivo, o dono da igreja, está falando para você nessa manhã: ei, amada igreja, eu te amo. E eu estou aqui batendo na porta. E eu vou ficar batendo nessa porta porque eu quero ceiar contigo, eu quero comunhão contigo. Então antes de da Youficon começar, antes desse tema virar camisa, antes desse tema virar legenda, virar coisa aqui no telão, antes de tudo isso, que já vai ser bom, mas antes disso, a palavra é a seguinte: ó, tem uma carta para você, e ela diz: querida igreja, eu te amo, eu estou na porta, eu estou batendo, eu não vou desistir, eu quero casar com você. Eu não vou fazer um apelo, não vou expor você a nada. Talvez essa palavra te console e você saia daqui grandemente aliviado, porque Deus está ouvindo a tua dor. Talvez essa palavra te confronte e você está aí do lado da tua esposa, do teu marido, do teu patrão, do teu funcionário, e você está pensando assim: cara, eu estou dando lugar para o pecado. E quem sou eu? Porque o evangelho não é um evangelho de confronto desse jeito, não é um evangelho de vergonha, é um evangelho de misericórdia, de graça, de vida. Então não vou falar: vem para cá para a gente orar e todo mundo vai. Não, você vai ficar no teu lugar, mas eu quero convidar você nesse ato de novo pela última vez a fechar os seus olhos. Fique com seus olhos fechados e eu quero fazer o primeiro convite. E o primeiro convite é para aquele e para aquela que estão aqui que ainda não abriram a sua porta para Jesus pela primeira vez. E vocês estão aqui nessa manhã, você não está aqui por acaso, isso aqui não é um compromisso religioso, essa aqui é a casa de oração, é a casa do Senhor. Jesus está aqui andando no meio desse lugar, e Ele fala para você: eu estou batendo a porta na minha igreja, eu estou na igreja, a gente está na igreja. Se você quer entregar a tua vida, feche seus olhos, ninguém vai ver, ninguém vai te pedir nada, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com teu coração. Se você quiser entregar a tua vida ao Senhor nessa manhã e abrir a porta do seu coração, eu quero convidar você a levantar suas mãos aonde você está. Levanta suas mãos agora aonde você está. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meu irmão, te vejo lá atrás, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu vejo a tua mão lá atrás na minha direita, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, continua com sua mão levantada, fique de olhos fechados, igreja. Nós vamos fazer essa primeira oração. Senhor, em nome de Jesus, mãos levantadas nessa manhã significam portas abertas, Senhor. Oh Deus, Tu és o noivo, Tu és o Cristo, Tu és o dono da igreja, Tu és aquele Senhor que passeia no meio de nós. Tu não és um visitante, Tu nos conhece e Tu conheces essas vidas que estão com suas mãos levantadas. Deus, toca na vida delas agora, Senhor. Traz um novo começo, Senhor. Traz uma novidade de vida. Traz algo que nunca foi vivido. Traz algo, Senhor, Pai, que essas pessoas possam entender verdadeiramente o que é ser igreja. Nós louvamos ao Teu nome, porque nessa manhã a festa no céu, louvado seja o nome do Senhor. Pode baixar sua mão. Mais uma vez, eu não vou te confrontar, não vou fazer nada, e não vou te pedir para vir aqui na frente. Feche seus olhos, Mas se você entende que essa espada de dois gumes em algum momento te confronta, o Senhor Jesus está aqui diante de você falando assim: olha, eu quero estar perto de você, volta para o primeiro amor, volta para aquilo que é mais importante. Eu sou o noivo, eu não quero mornidão, eu quero aquecimento, eu quero vida eterna. Se você é um desses ou uma dessas que quer voltar aos braços do Senhor nessa manhã, eu estou na igreja há tanto tempo, mas às vezes eu sinto que virou rotina, às vezes eu sinto que minhas portas estão mais abertas para os meus interesses do que para a pessoa de Jesus. Eu quero convidar você a levantar suas mãos agora, porque nós queremos orar por você. Levanta sua mão agora, aonde você está. Isso, levanta tua mão, pode levantar, você não vai precisar vir aqui na frente. Isso aí, levanta tua mão, pode ficar com a sua mão levantada, porque o Senhor está vendo a sua atitude, o Senhor está vendo o teu coração, o Senhor está vendo você. Isso aí, pode continuar com a sua mão levantada. Como eu disse, eu não vou expor você. Eu vejo muitas mãos levantadas. Pode abaixar sua mão agora e nós queremos orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã, porque Senhor, essa carta, oh Deus, nos mostra um Jesus que bate a porta da igreja. Ele bate a porta na igreja, ele bate a porta, Senhor, para dizer: ei, eu quero continuar me relacionando, ei igreja, eu te amo, mas tem coisa que precisa se aperfeiçoar. Senhor, em nome de Jesus, traz nessa manhã aperfeiçoamento, traz nessa manhã vida, traz nessa manhã um prognóstico, Senhor, oh Deus, de comunhão, de comunidade, do teu Espírito Santo sendo revelado sobre a tua igreja. Senhor, que nós possamos sair daqui te amando mais, que nós possamos sair daqui entendendo, Senhor, que toda essa disciplina, essa espada de dois gumes, é pelo teu amor, Senhor, porque tu tens disciplinado a quem tu amas. Senhor, vem, ensina-nos a ser igreja, ensina-nos, Senhor, a te amar, oh Deus, como tu tens nos amado. Pai, nós oramos, nós te agradecemos e nós glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus te abençoe, amada igreja, em nome de Jesus. Amém.